E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, a gente vai falar sobre desfraude. Mas quando tem um fator de dificuldade aí acima do que é o normal.
Tem como isso?
Tem, chamado pai.
Desfraude do pai?
Não. Quem dera. Mas não é, vocês vão entender daqui a pouquinho. Muito bem, estamos aqui, mais um Tamo Junto, olha que maravilha. A gente não desapareceu.
Mais ou menos.
Não, a gente desapareceu, a gente teve aí aquela folga ali, tipo uma licença parental ali, podcastal, mas já estamos de volta, espero, né?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, não crie expectativas com a gente.
Sempre tem um salto aí pra dar uma banda na gente.
Pra fazer a gente desaparecer, né? Bom, então você sabe muito bem como é que funciona esse podcast, né? Você manda sua perguntinha pra gente lá no paizinho.com/tamojunto e a gente pode responder a sua pergunta. Tomara que a gente responda a sua pergunta, né?
Nunca se sabe.
E assim, o maior pedido que a gente pode fazer pra vocês é ajude a gente a divulgar esse podcast. Podcast que é divulgado de boca em boca é o melhor que tem, cara. Que você chega assim, então olha só, eu tenho um podcast que eu acho que você vai adorar. Tem aqui um casal, eles falam sobre os filhos dele, respondem perguntas, é engraçado.
Não ajudam ninguém. Não ajudam.
Às vezes a mãe lá, ela se revolta e fica puta com Laura Gutman, então assim,
porra. Às vezes toda hora.
Esse episódio, inclusive, você vai ficar bolado, tenho certeza,
vou.
Porque eu sei que eu vou. Então, então vamos lá pro nosso e-mail?
Bora.
O nosso e-mail de hoje é da Fabiola de Lima. Ela tem 28 anos e é mãe da Helena Fernanda, de 1 ano e 10 meses. Olá, meus queridos Anne e Thiago. Tamo junto. Estou amando muito o podcast de vocês. Ainda mais hoje em dia que, por causa de uma mudança da vida que vem com uma criança e que acaba afastando as amizades mesmo que sem querer, só nos resta alguns poucos e bons amigos para conversar. Vocês ajudam muito compartilhando suas experiências como pais. Muito obrigada. Minha grande questão no momento com a minha filha é que eu quero iniciar o processo de desfraude e tenho 90% de certeza de que meu marido não vai me ajudar. Ele não quer nem trocar a fralda, imagina o resto.
Como assim?
Pois é, já ficou já...
Como assim?
Pois é, ela botou um re-re-re aqui, mas a gente aqui já tá nutrido pelo ódio. O que me choca é a resposta dele de por que é a menina, ele não vai ajudar. Daí eu questionei, e se fosse menino, você faria sozinho? Ele disse, claro, com a maior cara de pau. Quase falei um palavrão aqui, mas tá. Levando em conta que no início ele ajudava muito, de uns tempos pra cá, não sei o que aconteceu. Ele está com depressão por alguns acontecimentos, mas não consigo conversar com ele direito sem brigar. Socorro! Não quero que me sobre carregar novamente como foi o início da chegada da Heleninha. Beijos.
Eita.
Esse eita aí, é eita mesmo. Cara, esse, pô, eu não sei nem o que falar, cara, porque tá tudo zoado aqui, cara. Bom, então vamos tentar dividir em pedaços essa situação
tem
aqui.
Tem duas coisas, tem o desfraude.
O desfraude em si, que a gente vai deixar pra falar no final. E a situação que tá mais gritante aqui, que é esse pai que não faz nada, sobre, né, que é da sua responsabilidade de ser pai, né? É, isso já fica muito notado quando ela fala que no início, quando ela nasceu, ele até ajudava. E tipo assim, a gente já sabe que quando você fala que o cara até ajuda, é porque ele não faz porra nenhuma. É. Ele faz o mínimo quando é solicitado, entendeu? Então assim, já começa com o pé esquerdo aí, o pé esquerdo torcido pra trás, sabe? Então, eu tô me contando aqui pra não ficar full pistola. Tipo, Anne, no episódio Culpa Materna. Mas, sabe, assim... ok, vamos dizer então...
Eu fico bolada, mas eu também não quero tacar areia no relacionamento das pessoas.
É, eu não quero... como a gente falou aqui, né? Tipo, não quero tacar lenha na fogueira.
Não é muita responsabilidade da minha parte.
Não, a gente aqui não tá querendo falar o que você deve fazer ou não.
Não.
A gente só tá falando aqui que, tipo, a gente se sente revoltado... com um pai que não quer assumir, sabe, o seu papel. E, tipo, usando a desculpa de que, é porque é menina, não vou participar. Cara, não faz o menor sentido isso.
Mas é fogo, porque, tipo, se a criança tá na hora, tá na hora. Não tem, sabe, porque assim, os meninos aqui, desfraldaram mais tarde que isso, bem mais tarde. Porque nós optamos que fosse mais suave e natural possível. A gente não apressou, assim.
É, a gente esperou. Então,
o ano e 10, eles estavam...
De fralda, sim.
De fralda, sim.
Livre, leve, solto. Dante lindo, leve, solto.
Desfraldou. Gael já tinha nascido já quando Dante desfraldou. Desfraldou com quase 2 anos e meio.
2 anos e meio, eu diria.
E o Gael desfraldou um pouco antes.
É.
E o Gael, inclusive, eu tava esperando esquentar pra desfraldar ele. O verão, né? Então ele ia
Mas ele quis antes.
Mas o bichinho quis antes, quis e não teve jeito.
É.
E ele simplesmente parou de fazer xixi na fralda e não teve jeito. Ele tava de férias, inclusive, a gente viajando. E tivemos que adaptar o desfralde pra viagem, com vasos diferentes e hotel fazenda, desfralde, sim.
Desfralde pra viagem.
Desfralde pra viagem.
É.
Porque foi o momento dele e não teve jeito.
Isso.
Então, se é o momento da criança mesmo, pode ser que seja. Eu acho que é muito cedo, mas pode ser que seja. Ela não tem como esperar a boa vontade do marido querer
então,
ajudar.
Então, por isso que são assuntos distintos aqui. Já que você tá falando de desfralde especificamente agora... É bom a gente esclarecer também que, assim, o que a gente fez aqui é o que se chama de esperar os sinais da criança.
Sim.
De que ela, né, tá querendo fazer o desfralde. Ou seja, quando a criança começa a dizer que quer fazer xixi, quando ela começa a segurar xixi, quando ela começa a comunicar que quer fazer xixi, antes de fazer xixi. Porque, assim, às vezes a criança... aquele início, bem início, é quando a criança faz e ela percebe que fez.
É, bem depois, assim, né?
Bem depois ela começa a perceber que ela está com vontade e
ou
que ela consegue
segurar.
Ou fica curiosa,
porque observa o adulto fazer. Mas isso não é necessariamente um sinal.
Então, assim, quando a criança começa a verbalizar essas coisas, é o grande sinal de que, sabe, dá pra começar a fazer um desfralde ali. Dá pra começar a ajudar aquela criança a descobrir os prazeres de sentar no piniquinho ou de sentar no redutor de vaso, né, de usar o banheirinho e tudo mais. Então, esse é um momento que a gente escolheu utilizar com os nossos filhos. Assim, quando você fala que parece que sua filha está pronta pro desfralde com 1 ano e 10 meses... É provável que esse seja um sinal, um falso positivo, vamos dizer assim. Dentro da probabilidade
cedo.
Que a gente viu, porque realmente a criança é muito cedo, ela mal domina o andar, o correr, para ela dominar uma outra habilidade que é de controlar as funções fisiológicas dela. Então, assim, a gente está falando isso não para tentar jogar areia no teu processo de desfralde, porque, assim, cada um tem as suas necessidades,
e cada,
né,
criança tem seu tempo.
Exato. Então, assim, é legal a gente pontuar isso porque, às vezes, um pai ou mãe acham que foi dada a largada de um processo de desfralde, começam muito cedo porque, né, enfim, tiveram esse falso positivo e começam a passar por uma luta. Porque a criança não vai desfraldar, não vai evoluir. E aí você briga com a criança, você faz um monte de coisa. Porque você tá estressado, porque você queria que aquilo acontecesse.
Frustração dos dois lados.
Exatamente.
A criança se sente frustrada e fica assustada, né? Porque não tá respondendo
Exato.
As expectativas do adulto, não sabe o que fazer.
Então todo mundo sofre com isso.
É, e quando isso acontece... Pode acontecer com qualquer um. Voltar atrás não é ruim. Você pode sempre voltar atrás e, tipo, ó, vamos voltar pra fralda e conversar com a criança, né?
Exatamente, porque exatamente. Não é...
Não é... Não é tipo derrota.
Você não falhou,
não existe isso.
Não é isso. É você falar assim: beleza.
Não está pronto.
Eu fiz uma leitura equivocada dos sinais da minha filha, então vou esperar os próximos sinais. E você espera, e ok. Sabe? Não tem problema nenhum. Não existe disputa e competição de quem desfralda mais rápido. Isso não diz absolutamente nada sobre a vida dessa criança.
A gente, particularmente, não foi muito tranquilo os dois desfraldos, apesar dessa do Gael nas férias e no inverno. Foi muito tranquilo, assim. Eu admito, assim, que eu sempre tive um pouco de preguiça de desfralde. Porque fralda é tão, né? Tá
é
ali,
prático, né?
É prático, você não passa perrengue, tá. Então, acho que o de esperar também tem um pouco de um comodismo. Mas acabou que foi tão tranquilo o do Dante e do Gael. Foi tão rápido. Zero treta, zero, sabe? Que eu acho que funcionou. Sabe?
Sim.
O fato de também não criar expectativa.
Não pressionar a criança.
Não pressionar, não antecipar nada. Acabou que uma coisa que foi um pouco por comodismo acabou dando certo.
Pois
no
é.
No fim das contas.
Então, assim, isso é o que a gente teria para falar sobre o desfralde. Agora vamos voltar e falar sobre a questão do pai que não quer se envolver com nada com relação a trocar fralda e tal.
Não, eu eu pulei pro desfraude, porque, tipo, se realmente, batendo na experiência que eu tive com o Gael, que foi com ele, não tinha como. Ele começou a aprender xixi.
Chegou o tempo.
Ele chegou o tempo dele e não tinha como esperar o nada. Era aquilo e era aquilo. Não tinha como esperar o inverno passar, não tinha como esperar a gente voltar de viagem. Não tinha nada. Ele parou de fazer xixi, a professora ficou preocupada, a gente até levou ele pra fazer um exame.
Uhum.
Fazer uma ultra pra saber se tá tudo bem na bexiga dele, porque ele já teve infecção urinária, bebezinho. Então, sabe, era isso. Ele simplesmente se recusava a fazer xixi na fralda. Então, se chegou realmente o tempo dessa criança, ela não tem como esperar a boa vontade do marido, sabe?
Sim, sim.
Ou ele participa, porque
exato.
Chegou o tempo.
Sim.
E, né? Não dá pra adiar.
Também tem a questão que a Fabíola levantou, que existe uma questão com relação à depressão do marido dela. E a gente, é claro que a gente não tem preparo nenhum para comentar
sobre isso.
Aqui, além de eu saber que, por, né, pessoas próximas que já tiveram depressão, que é uma doença grave, que é uma doença séria, que a pessoa pode, tipo, não conseguir sair da cama, sabe? Então, essa é uma questão que ele esteja procurando, pelo mínimo, se isso é uma questão,
ele
esteja procurando ajuda, tratamento.
Que ele não pode sobrecarregar ela.
Exato, porque exatamente, isso que eu queria falar. Ela não, você não tem que cuidar da sua filha e também do seu marido que não quer buscar ajuda médica, sabe? Então, assim, se é isso, ok, então vamos dar o hold, você vai ficar sobrecarregado, infelizmente, né, nesse período aí, mas ele tem que procurar ajuda. E é claro que passando isso, ou isso sendo uma coisa que possa ser amenizada, né, ou amenizada, acho que é a palavra mesmo, ele precisa se conscientizar urgentemente de que ele tem funções e responsabilidades enquanto pai.
Sim.
E que elas não se limitam a ajudar, eventualmente, e principalmente...
E trocar a fralda é o mínimo.
Cara, o mínimo. O mínimo de, assim...
Mínimo.
O mínimo tranquilo. O mínimo fácil, entendeu?
Não
que
é?
Tem o mínimo, que, tipo, o mínimo, mínimo, que é muito mais difícil que isso. Mas esse é o mínimo fácil. Que, tipo, é level 1, entendeu? Então, assim, ele tem que fazer isso, ele tem que participar... Tá rolando desfraude, ele tem que participar também. Não existe isso de que é porque é menina, sabe? Tipo, não faz a menor diferença.
Muito desculpa esfarrapada, cara.
Desculpa esfarrapada é uma desculpa sexista, sabe?
Sim.
Porque assim, o que que tem ali então? Por que que você não pode limpar? Eu acho que se essa é uma questão que você queira, talvez se eu posso dar uma sugestão, se você quer causar esse embate, você pode, assim, porque assim, muitas vezes a gente consegue desarmar um argumento
fazendo perguntas.
Só fazendo pergunta. Sabe? Então, assim, peraí.
A pessoa se dá conta de quão absurdo.
Exato.
Né?
Tá, não. Tá, você não quer fazer o desfraude porque é menina.
Por quê?
E o cara fala, não, porque, né? Porque tem a vagina. Tá, não,
por quê?
Porque tem a vagina. Tá, por que tem a vagina? Não, porque eu não posso passar a mão. Por quê? Por quê? Por quê? Até ficar evidente que aquilo é absurdo, que aquilo é uma desculpa esfarrapada, que ele não tem motivo nenhum pra falar que ele não vai fazer isso porque é uma menina. Porque afinal de contas, sabe, é isso. Eu faria uma sequência de perguntas com um tom não julgador. Eu sei que isso é difícil.
Impossível.
Um tom não debochado, principalmente.
Tom não debochado é importante.
Sabe? Assim, que a coisa seja da forma mais não violenta possível. Eu sei que é difícil se controlar. Mas assim, tenta fazer perguntas até ele te dar uma justificativa satisfatória, que a gente sabe muito bem que não virá.
Não existe.
Entendeu? Então, acho que é isso, cara.
É isso. É.
Bom, Fabiola, espero de coração que tenha feito algum sentido isso pra você.
Eu espero muito, cara.
Espero que a gente tenha conseguido ajudar, talvez. Mas pelo menos, sabe, você tá com duas coisas, duas questões aí que são bem complicadas. Então, talvez se você jogar o desfraude lá pra frente...
Um abraço, né? Vamos deixar um abraço pra ela.
Abraço
porque
pra ela,
além,
né,
de ter que lidar com demanda de desfraude, que é tenso, ainda ter que acordar uma pessoa pra ser parceira.
Um homem.
Pra ser parceira. Então, são muitas demandas nas suas costas. Você não tem que fazer isso sozinho.
Pois é.
Então, um abraço muito apertado.
Um abraço muito forte pra você, Fabiola. A gente sabe que a gente não consegue nem imaginar o tamanho do peso que é isso daí. Então,
pois é.
Por isso que talvez, inclusive, seja saudável pra você que você, né, se não for o tempo exato que a sua filha esteja realmente
dá
no processo de processo, joga isso pra frente, cara. Acho que é uma batalha por vez.
Escolha, sabe? As batalhas, porque a batalha do desfraude, ela pode ser, se for antes da hora, ela pode ser muito,
muito,
muito
pesada.
Pesada.
Então é isso. Estamos bom de e-mail por hoje?
Sim.
Muito bem, espero que... Será que a gente ajudou?
Eu acho que não.
Fabíola, por favor, depois manda um e-mail pra gente. É. A gente não precisa nem fazer outro episódio sobre isso. Só dá uma devolutiva pra gente.
Só vou deixar meu abraço. Porque,
de novo, né?
De novo. Deixar meu abraço e acho que é isso que deu pra contribuir.
Pra contribuir.
Complexo.
Muito complexo. Bom, é isso então de episódio por hoje. Se você gostou, não esquece, divulga para seus amigos, para suas amigas. Ajuda a gente a espalhar essa palavra do tamo junto. E lembre-se, tamo junto.
Tamo junto.
Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.